Me conta, Brasil, que esporte você faz? Para que time você torce? Me conta, Brasil, o que o governo federal está fazendo para ajudar você a virar um atleta? Estamos em contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Paris em julho e, pela primeira vez na história dos Jogos, haverá o mesmo número de atletas homens e mulheres. Nós demoramos mais de 100 anos para alcançar essa conquista. Talvez você até não saiba, eu também não sabia, mas deixa eu te contar que na primeira edição dos Jogos, lá em 1896, só homens participaram. E agora, em 2024, apostam que essa será a Olimpíada das Mulheres. Então, nada mais justo que esse seja um episódio para a gente falar das ações do governo para incentivar as mulheres a estarem cada vez mais perto do pódio. Eu sou Keila Santana e eu confesso até meio envergonhada que o único esporte que eu fiz na vida foi ginástica rítmica. Quando eu era adolescente, hoje eu sou menos flexível que uma barra de ferro. O efeito contagem regressiva. Em compensação, sabe quem veio para nossa conversa? A ex-jogadora de basquete que já vestiu a camisa do Brasil em 2 Jogos Olímpicos, Iziane Marques. Ela já deixou as quadras, mas segue firme trabalhando pelo esporte brasileiro. Conta pra gente, qual é a sua jogada agora?
Bom, Keila, eu agora faço parte da Secretaria Nacional de Esportes de Alto Desempenho. Nós trabalhamos com o esporte de alto rendimento no nosso país. Trabalhamos com todos os atletas que vão para os Jogos Olímpicos, trabalhamos também com atletas que não fazem parte desse circuito, mas jogam pan-americanos, mundiais, sul-americanos, e somos aí esse apoio que é o governo federal por trás desses atletas.
Ah, muito bem. Olha só que convidada de peso. E falar de esporte no Brasil sem entrar num campo de futebol não faz o menor sentido, né? Eu falo agora de futebol feminino, que nós temos sim. E a seleção brasileira já está com a vaga garantida para os Jogos Olímpicos. O futebol é de todas e nem precisa do VAR para comprovar isso. Vamos combinar que atleta sem torcida é quase como futebol sem bola. E sim, muitas de nós mulheres também temos nosso time de coração, mas as mulheres são bem-vindas nos estádios, será? Quem está cuidando disso pra gente é a Lucimara, do Ministério das Mulheres. Conta pra gente, Lucimara, quem é você e já qual é o seu time favorito?
Olá, Keila. Olá, Iziane. Também a todos que estão nos acompanhando. Eu me chamo Lucimara Cardoso. Hoje estou como coordenadora geral de cultura e também esporte no Ministério das Mulheres. É uma coordenação nova que vem trabalhando diretamente com as mulheres, tanto da cultura e também agora trabalhando mais diretamente no esporte. E o meu time, hoje eu vou dar uma de árbitro de futebol e não vou revelar qual é o meu time aqui. Não vou comprar briga, não.
Não vamos perder seguidores, telespectadores, ouvintes, né, gente? Todo mundo aqui torce para os times do Brasil, não é?
Isso mesmo.
Melhor evitar a treta, porque o futebol feminino está ganhando agora todo o incentivo. Mas se a gente for olhar bem para a nossa história, ele sempre foi jogado para escanteio. Você sabia que durante 40 anos as mulheres foram proibidas de jogar futebol no Brasil? De 1941 até 1979, eu nem era nascida, mas naquela época decretaram que o futebol não combinava com a natureza feminina. A proibição caiu faz tempo, mas o futebol feminino continua amador no Brasil. Só 19% das atletas têm um vínculo profissional e 70% dos profissionais fazem uma dupla jornada, assim como nós mulheres, né? Fazem dupla jornada com outras atividades para poder se manter. O governo agora quer mudar essa história para valer e furar a bolha do futebol masculino. Está com uma estratégia nacional para isso. E para quebrar todas essas barreiras, a gente vai justamente conversar sobre isso aqui. Como é que está funcionando, Iziane?
Bom, existe hoje uma Secretaria de Esportes voltada para o futebol feminino. Principalmente porque hoje a Copa do Mundo, sendo sediada no Brasil, ela vira uma política pública de apoio ao futebol feminino, como uma inclusão das mulheres no esporte que por muito tempo ficou proibido para as mulheres. Então, eu acho que todo esse movimento em prol dessa campanha do Brasil para sediar a Copa do Mundo, ele vai trazer todo um benefício para as mulheres a nível de esportes. Eu entendo bem o que é fazer parte de um esporte considerado de homens. O basquetebol feminino também não é um esporte bem quisto por muito tempo pela sociedade, quando via a gente ali jogando um esporte considerado de homens. E hoje ainda muito representado dessa forma. Então, assim, me identifico nessa luta porque ela é muito importante, ela é cultural, ela precisa ser realmente colocada na sociedade como um ensinamento que os pais precisam passar para os filhos, que as meninas podem fazer o que elas quiserem, podem praticar o esporte que elas quiserem. Isso, como um plano de governo dentro do governo, ele fica importantíssimo, porque ele vira macro. E aí as pessoas conseguem ver que a paixão nacional não é só dos homens, é de todas nós.
Exatamente, porque as barreiras para as mulheres, elas precisam ser quebradas não só no campo, nas arquibancadas também. A Malu, lá de Porto Alegre, ela é uma colorada apaixonada, tem uma história para contar para você. Me conta a sua história, Brasil.
Meu nome é Malu Barbará, eu estou diretora de torcidas do Esporte Clube Internacional, e tenho uma longa história como mulher de arquibancada, torcedora apaixonada. Eu participei da criação e fui uma das primeiras presidentas da Força Feminina Colorada. Estive à frente dessa torcida por 11 anos e já sofremos inúmeros casos de machismo e misoginia no estádio. Felizmente, hoje, as coisas estão mais tranquilas, graças à quantidade de campanhas que nós temos feito. Nós lutamos muito para que tenhamos um Brasil sem misoginia e um estádio sem misoginia, porque nós somos a toda hora questionadas como torcedoras. Parece que nós temos que saber absolutamente todas as escalações dos nossos times. Nós ouvimos dizer que começamos a torcer ontem e que não merecemos sequer um setor no estádio para as nossas torcedoras mulheres. Então, eu pergunto para o Ministério da Mulher: o que podemos fazer juntas para combater a misoginia nos estádios?
Ô, Lucimara, já jogou, a Malu já jogou essa bola aí para você, né? Já começa explicando para a gente o que é misoginia, que ela tanto tá reclamando.
É, Keila, a misoginia, apesar de ser uma palavra que soa estranho e muitas vezes as pessoas não conhecem direito, mas ela é esse sentimento de ódio, esse sentimento de repulsa com a mulher. Bem como a Malu falou, a mulher não pode estar ali, ou ela não deve estar ali, ela não é preparada para isso. E esse sentimento de misoginia, ele acaba levando a outras violências que as mulheres sofrem e muitas vezes ficam em silêncio. É uma cadeia, né? Vai desenvolvendo essa repulsa, esse ódio. A mulher sofre uma piada sexista, sofre uma humilhação, ela sofre uma violência e fica em silêncio. Isso vai se agravando e vai se tornando casos que a gente sabe que cresceu muito, a questão do feminicídio. Então, a misoginia, ela é propulsora desses fatores que levam à questão do feminicídio. E desde o começo, a ministra Cida tem trabalhado muito forte nessa questão. E as torcedoras, os coletivos de mulheres, chegaram para a gente num momento muito importante que a ministra estava justamente para lançar a iniciativa do Brasil Sem Misoginia. E a gente está pensando algumas ações e está levando para os estádios de futebol com a parceria dessas mulheres que têm já seus coletivos, que vêm avançando dia após dia para que a gente possa, lá dentro no estádio, fazer algumas ações efetivas, que no decorrer do programa eu vou explicar um pouco melhor elas. Mas é muito interessante de como entrou as torcidas no Brasil Sem Misoginia. A ministra Cida estava num evento do Diálogos Amazônicos, no Pará, e as torcedoras do Remo e do Paysandu estavam no local. Então, elas sentaram no chão com a ministra e contaram o que elas passavam no estádio.
Essas histórias é o que mais importa.
É, elas sentaram. A ministra falou, eu sentei no chão com elas e elas me contaram que você não tem um espaço adequado para trocar a fralda da criança. O banheiro feminino, muitas vezes, tem menos banheiro do que o masculino. É questão de segurança, a questão de acesso. Então, são várias coisas que a gente sabe que não é sozinho que o Ministério vai fazer. Mas, vindo delas demandas, junto com o Ministério do Esporte, a gente está ouvindo elas e agora está construindo várias ações. Aí, depois, eu também falo melhor sobre elas.
Exato, a gente quer saber de tudo isso aqui, porque esse preconceito nas arquibancadas e no campo, ele tem que ser extinto, né? A gente tem que mudar essa história, porque as mulheres querem fazer parte de tudo, exatamente isso. Elas têm que estar dentro da torcida, elas têm que estar nos campos, têm que estar, como atletas, nos pódios. Mas quer ver um exemplo de uma goleira que rompeu essas barreiras está estudando e jogando na Espanha. A paulistana Raíssa Martins tem 17 anos, treinava na base do Santos e foi indicada pelo Ministério do Esporte para representar o Brasil na La Liga Academy. Me conta sua história, Raíssa.
Olá, me chamo Raíssa, sou atleta de futebol, atuo como goleira e atualmente estou fazendo intercâmbio através de um programa da La Liga aqui na Espanha, onde estou tendo experiências com pessoas de diversos países e adquirindo conhecimentos esportivo e cultural. Eu sou uma atleta que tem o apoio do governo federal através do programa Bolsa Atleta, que faz uma grande diferença no meu dia a dia, me ajudando em coisas como transporte e adquirir equipamentos para eu ter um bom desempenho dentro de campo, sem eu ter que me preocupar com tantas dificuldades no caminho. O futebol feminino por si só já tem diversos desafios, como machismo, falta de incentivo e falta de estrutura. E um programa como esse me ajuda a seguir firme e trabalhando para alcançar o mais alto nível do futebol feminino profissional.
É isso aí, Raíssa. A gente quer te ver na seleção brasileira. O Bolsa Atleta, que apoia a Raíssa, ele já tem mais de 20 anos, né? Um programa que é o maior programa individual de incentivo aos atletas com esse patrocínio. Você, Ziane, você foi uma das atletas beneficiadas com o Bolsa Atleta lá atrás, né? Conta pra gente como é que foi essa história, como que você, com essa história, fez parte junto com o programa.
Bom, na verdade, o Bolsa Atleta completa agora 20 anos, né? Isso é um marco para a gente quer fazer até uma grande festa sobre esse tema, porque o Bolsa Atleta, para se ter uma ideia, ele é para o atleta o que o Bolsa Família é para um cidadão brasileiro hoje. Então, ele tem um papel muito importante na formação, no apoio, no amparo do atleta profissional, porque ele traz desde a base com a categoria estudantil e vai até ao pódio, aqueles atletas realmente que ali recebem aquela medalha e são o topo da cadeia do esporte. Eu, em 2011, ainda enquanto atleta, pude me beneficiar desse programa, que realmente é uma ajuda importante para a gente, porque te assegura, além do seu clube, muitos atletas não têm esse apoio do clube, mas te assegura ali um pagamento mensal de 12 parcelas de um benefício que você conseguiu por um resultado anterior ao ano que você recebe o recurso.
E assim, é uma bolsa necessária, porque a vida de atleta, a gente pensa que ele vai lá só treina na véspera do jogo, joga e acabou, né? Não é bem assim essa história, né?
Ninguém vê o que está por trás, né? E a gente entende que o atleta, muitas vezes, ele tem uma dupla carreira e não consegue conciliar essa dupla carreira. Então, ele precisa se dedicar totalmente aos treinos. Por quê?
Como é que era essa sua rotina?
Para se ter uma ideia do basquete feminino, por exemplo, a gente treinava 8 horas por dia. Então, nós tínhamos 2 períodos de treinamento, de 8 a meio-dia, ia descansar um pouquinho, voltava às 4, ficava até às 7, 8 da noite. Isso é todos os dias, gente. É de segunda, sábado, domingo, quando tem jogo. Então, o que muda, às vezes, é no dia do jogo. Porque no dia do jogo, obviamente, você não treina, você joga. Então, você vai de manhã, faz um treino mais leve para te preparar para aquele jogo naquele dia. Mas isso são todos os dias, assim, é o ano todo. Eu, como tive uma carreira muito internacional, eu não tive férias. Então, eu jogava na Europa, nos Estados Unidos, seleção brasileira no meio.
E como é que começou essa sua carreira? Qual foi o início? O que, que te levou para o esporte?
Gente, eu comecei na escola. Antes de mim, na minha família, não tinha atletas. Hoje, eu posso dizer que eu incentivei muitos atletas. Eu tenho um atleta, meu primo no futebol, tenho um sobrinho no basquete também. Então, eu fui pioneira, mas comecei com o apoio da escola. Um professor de educação física viu meu biotipo na escola e me convidou para fazer basquete. E muito insistente, depois de muito tempo, ele conseguiu me levar, porque eu não queria. Sempre fui uma criança que gostava muito de estudar. Então, eu tinha, assim, na minha mente, que eu queria ser uma médica. Então, eu estudava muito para ser médica. Então, falei, não vou fazer esporte, porque não vou poder conciliar. Mas aí ele conseguiu me levar. Então, com 12 anos, eu comecei a prática do basquete. E a partir dali, realmente, eu fui diferenciada. Eu era um fenômeno. Eu sou de São Luís do Maranhão.
Nossa, a gente sabe esse fenômeno.
E aí, com 15 anos, eu já fui. Tive que sair de São Luís, né? Para ir para uma equipe profissional em São Paulo. E aí, com 15 anos, eu começo essa carreira, mesmo profissional, já voltada para o alto rendimento.
É outro desafio, né? É conciliar o estudo e o esporte, né? O Brasil tem que caminhar também nessa direção, para que os atletas possam também caminhar junto com a educação formal e junto com o esporte, né? Você foi até para a NBA, né?
Isso. Na minha época, a gente ainda não tinha as leis que amparavam, por exemplo, essa prática esportiva com a escola. Eu tive que estudar à noite, porque eu treinava de manhã e à tarde, então eu tive que estudar à noite. Foi muito difícil. Hoje já não é assim. Hoje, então, a criança na idade escolar, ela treina um período só para poder estudar no outro período. Né? Mas tudo isso são aprendizados, são coisas que o esporte vai melhorando com o tempo. E aos 18 anos, eu passei no vestibular de medicina, viu, gente?
Olha, viu?
Mas tive que optar,
é claro,
pela carreira esportiva ou de médica, né? Esse realmente não dá para conciliar. Naquela época não tinha EAD e para medicina também...
Não dá, né, gente?
Então, eu tive que optar. E aí, comecei uma carreira internacional. Então, joguei na Europa naquele ano. E também tive meu primeiro convite para ir para a NBA. Eu sou a atleta mais jovem a jogar na NBA até hoje. No caso, a nossa é a WNBA, que é a NBA feminina.
Nossa Senhora! Mas o Bolsa Atleta, você consegue falar pra gente como é que funciona o programa? Como que o atleta se candidata a receber essa bolsa? Ou depende de professores que indicam? Como que funciona?
Não, o Bolsa Atleta, ele é baseado em resultados. Ele realmente é uma bolsa para apoiar o atleta de rendimento. Então, a partir da categoria estudantil, baseado nas suas competições passadas...
Quando ele já está federado, né? Quando
sim,
ele já, tá...
já compete. Então, tem jogos escolares, tem jogos universitários, e aí tem os jogos das confederações que são apoiados ao longo do ano. Então, Campeonato Brasileiro e aí seleções brasileiras também, como Jogos Olímpicos, Pan-Americanos. Então, os resultados do ano passado é que vão valer de subsídio para que ele seja apto a receber o bolsa no ano que a gente lança o edital. E através desse edital é que ele recebe. Então, não é para todo mundo, realmente é para esse seleto grupo que consegue se manter no alto rendimento com resultados. Mas hoje apoiamos mais de 8 mil atletas. Então, é um seleto grupo, mas são...
É um grupo seleto grande, né? Grande, está só crescendo. Mas a gente está falando de Jogos Olímpicos em Paris, mas é bom lembrar que o Brasil vai voltar a ser protagonista na organização de eventos mundiais. Já anota aí, o Rio de Janeiro será a sede do próximo Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica em agosto do ano que vem. E olha só quem vai falar disso com a gente. Me conta sua história, Bárbara Domingos. Você que está fazendo história na ginástica rítmica do Brasil e é atleta do Bolsa Atleta.
Oi, meu nome é Bárbara Domingos, sou atleta da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica Individual. Estou muito feliz em poder fazer parte desses novos atletas contemplados da Bolsa Atleta. Esse investimento é muito importante para a nossa carreira esse ano. A gente tem aí grandes objetivos pela frente, que é, né, Olimpíada, e eu vou poder, querendo ou não, investir muito na minha carreira esse ano, com treinamentos, com técnicas estrangeiras. Isso vai fazer toda a diferença lá na frente, tanto para a Olimpíada, que eu tenho um objetivo pessoal, que é ficar entre as tops 10 do mundo, e querendo ou não, fazendo história no meu país, onde a gente ainda não conquistou nenhum top 10 numa Olimpíada. E, é claro, o Mundial, ano que vem, no Brasil, onde a gente vai ter a oportunidade de estar competindo no nosso país com, claro, toda a energia que o brasileiro tem. Isso para a gente também vai ser muito importante. E a gente vai firmar também o crescimento da ginástica rítmica na ginástica do mundo. Eu acho que, para a gente merece esse Mundial no nosso país, porque a gente batalhou muito, vem investindo muito e crescendo bastante também na nossa modalidade, e eu acredito que esse investimento da Bolsa Atleta também fará toda a diferença para a gente chegar ainda melhor no Mundial ano que vem, poder representar nosso país, tanto no Mundial quanto na Olimpíada esse ano também, da melhor forma possível.
Pois é, Babi, a gente está na torcida por você. Eu poderia até ser sua colega. Já pensou se eu tivesse insistido na ginástica rítmica? Seria uma atleta também. Será? Não. Olha, na Olimpíada e no Mundial de Ginástica Rítmica aqui no Brasil, a gente já sabe que a Babi pode ser uma das campeãs. E sabe qual pode ser também o próximo grande evento do nosso país? A Copa do Mundo de Futebol Feminino. O Brasil oficializou a sua candidatura, mas para a gente fazer bonito, a gente também precisa de um estádio seguro para todo mundo. O governo está trabalhando para isso e tem muito trabalho pela frente. O Instituto Avon fez uma pesquisa em 5 capitais brasileiras que mostrou que os boletins de ocorrências por ameaças contra as mulheres aumentaram em 23,7% quando o time da cidade joga. Então, essa violência aumenta. E, na maioria das vezes, o responsável pela violência é o companheiro, o ex-companheiro, que vão para os jogos, voltam embriagados e começam toda essa história que a gente sabe, muito triste, né? Como é que vocês avaliam esse resultado? Primeiro, Lucimara.
É muito difícil, né, Keila? A gente imaginar que em um dia que é de comemoração, um dia leve, um dia tranquilo, que é o domingo, o sábado, que a família está reunida ou que vai para o estádio de futebol, se torna um pesadelo para muitas mulheres, né? E bem como você falou, existe alguns catalisadores disso, que é a questão da bebida alcoólica e a frustração, porque o seu time perdeu, né? Aí isso potencializa esse lado agressivo desse companheiro, ex-companheiro, ou até um amigo que está junto com as mulheres. E aí, nesses dias, eles acabam se aflorando o que eles normalmente fazem em casa.
Essa violência.
Essa violência que existe. Então, é uma violência, essa agressividade. E ela não é só uma violência física. O que acaba, de certo modo, afetando muito é a questão da humilhação. Essas piadinhas que eles fazem. Ou puxam o cabelo, ou dá um empurrão ali no meio do estádio. Então, tudo isso é muito difícil de lidar. E o mais difícil ainda é que muitas mulheres sofrem isso na frente das pessoas, às vezes, e ficam caladas. E as pessoas que estão ao redor, principalmente no estádio de futebol, também não fazem nada para isso.
Não fazem nada, né?
Não denunciam. E muitas vezes elas também não têm no estádio de futebol. E é esse um dos objetivos que a gente tem trabalhado para que se tenha, que seja um espaço seguro. Que se tenha uma delegacia, que se tenha um posto de atendimento a essas mulheres, que elas, sendo agredidas, sendo humilhadas dentro do estádio, que elas vão procurar isso. Mas que efetivamente elas sejam atendidas, né?
Algum estádio já conta com essas delegacias?
Tem um exemplo do Maracanã, que tem uma unidade móvel de atendimento. O Pará inaugurou recentemente no Mangueirão, que foi a reabertura do Mangueirão. Vários estádios já têm. E alguns deles levam para esse dia a unidade móvel, né, que vai ficar lá disponível, assim como também mais policiais. A gente quer que tenha mais mulheres policiais femininas nos estádios. Pelo seguinte, eu sofri uma agressão, uma violência, eu vou denunciar. E é um policial que está lá fazendo esse trabalho. E aí ele olha para você e diz, você realmente sofreu isso? Você quer denunciar isso? Foi só um empurrão, foi um puxão de cabelo, ele passou a mão em você, mas você vai fazer isso? Então a gente precisa preparar esses policiais e também levar mais mulheres para esse estádio. A gente sabe que é uma preparação que vai muito além do que a gente está fazendo, mas dentro das próprias delegacias também, né? Que tenha esse treinamento, essa é a palavra, esse treinamento desses profissionais. Foi o que aconteceu no Pará. A reinauguração aconteceu no dia do Repá e a secretária do Estado postou na rede social dela a inauguração. Aí recebeu vários comentários e tal. E um homem foi no direct dela e parabenizou, que disse que agora a esposa dele poderia ir para o estádio.
Olha só.
Porque ela se sentia segura. Até então, ela nunca tinha ido para um estádio porque ela tinha medo. Aonde que eu vou correr? Para onde que eu vou? Então, a gente quer ir para o estádio e também ver que tem mulheres lá, a segurança.
Esse seu contato com as torcidas organizadas traz esse tipo de história, né?
Traz.
Você fica com um arsenal de histórias boas até, né?
Sim,
a gente
está
falando de um contexto
ruim
aqui.
Sim.
E aí você tem essas histórias boas até já para contar.
A gente não quer que seja só... É um momento maravilhoso. Você já foi para o estádio de futebol?
Eu fui, levei meu filho.
Então, é um momento maravilhoso que a torcida está lá feliz. E a gente quer entrar feliz e sair feliz, independente se o time perdeu ou não. Claro que vai sair triste porque
triste.
O time perdeu. Mas aquela festa, aquele envolvimento. E o bonito que a gente está vendo as mulheres ir para o estádio. Elas estão se organizando. A Malu é um exemplo. Mas eu estou trabalhando diretamente agora, que a gente assinou, com 10 torcidas organizadas, mais a NATORG, que é a Associação Nacional de Torcidas. E a gente vê, são grupinhos que estão indo e que estão formando, daqui a pouco formam um coletivo, formam uma torcida organizada e estão indo para o estádio incentivando que as mulheres vão.
Dá uma vontade até da gente abrir uma faixa aqui no estúdio, colocar bem grande, futebol sem misoginia, esporte sem misoginia, Brasil sem misoginia, né? A gente quer respeito para as mulheres e entre as mulheres. Mas aqui a gente sempre tem bola para frente. Nós podemos e podemos muito, nós nos inspiramos nas nossas atletas que vão para as Olimpíadas. Iziane, infelizmente, a seleção brasileira feminina de basquete não vai para os Jogos Olímpicos, né? Não vai para Paris. Ai, Paris é sempre Paris, né, gente? Mas quantos atletas aqui do Brasil devem ir? Você tem uma noção disso? Tem muita chance de medalhas nos nossos atletas? Como que o Ministério está com essa estatística?
Bom,
e essa perspectiva também.
Os Jogos Olímpicos, eles são administrados, digamos assim, pelo Comitê Olímpico do Brasil, né? Então, a gente entra ali mais como parceiros, mas toda essa estrutura, quem faz é o próprio Comitê Olímpico. A ideia, o prognóstico é que hoje se tenha mais ou menos 300 atletas do Brasil, sendo quase 50% aí de mulheres também. Mas a coisa boa é que a maioria das nossas medalhas devem vir das mulheres.
Uau!
Então, nós temos nomes aí como Rebeca Andrade, Martina Icaena, Bia, Ana Marcela, a Duda e Ana Patrícia, que devem trazer a maioria das medalhas que a gente está tentando aí, que sejam as medalhas de ouro do Brasil. Então, isso é muito bom, porque além de que os Jogos vai ser já um Jogos equiparado de homens e mulheres, o Brasil também talvez tenha seu maior protagonismo nas mulheres.
Uau, é isso aí, gente. Agora a gente vai para um bate-bola aqui rapidinho, para as perguntas que as pessoas mandaram aqui para a gente, para conversar com vocês. São torcedores e são atletas. Me conta, Brasil, o que você quer saber? Olha só, um atleta que consegue um patrocínio de uma empresa, um bom patrocínio de uma empresa, e ele já está dentro do Bolsa Atleta, ele perde essa bolsa?
Não, ele não perde. Ele vai continuar com o direito dele de receber o Bolsa Atleta, porque a gente entende que o programa está aqui para justamente continuar ajudando ele na sua carreira esportiva. E o mérito dele de conseguir um apoio é mérito dele, não tira o nosso compromisso enquanto governo de continuar apoiando esse atleta.
Uma outra atleta contou aqui pra gente que ela recebe o Bolsa Atleta e ela ficou grávida. O que que acontece? Ela perde?
Também não. Ela também vai continuar recebendo o seu Bolsa Atleta normalmente. Inclusive, dependendo da análise, ela pode ainda ganhar mais 3 meses subsequentes desse Bolsa, que é um programa de 12 meses. Então, dependendo se ela, vamos dizer, foi logo no final do Bolsa. Então, ela vai precisar ainda ficar com, de repente, auxílio maternidade, digamos assim, então ela ainda ganha mais 3 meses, além dos 12 meses, nesse caso.
Ótimo. E tem mais curiosidade aqui, o povo está bem curioso. Quanto que recebe um atleta no Bolsa Atleta?
O Bolsa
São os mesmos valores para todo mundo?
Não, ele é dividido por categorias. Então, começa lá na estudantil, é R$370. Aí a gente sobe para nacional, R$925. Depois temos a internacional, que é R$ 1.850, e a de atletas olímpicos, paralímpicos e surdo-olímpicos, que é R$ 3.100. E aí nós temos o Bolsa Pódio, que é um outro programa do Bolsa Atleta, voltado realmente só para aqueles que são os tops do mundo. Então, primeiro, segundo e terceiro lugar em Jogos Olímpicos, R$ 15.000. De quarto a oitavo, R$ 11.000. De nono a 16º, R$ 8.000. E de 17 a 20º, R$ 5.000.
Tem para todas as faixas. Olha, tem muita gente interessada aqui. A gente não vai conseguir fazer todas as perguntas, mas tem idade mínima para começar no Bolsa Atleta, para começar a receber?
Sim, a idade mínima é de 14 anos.
E os paralímpicos também recebem a mesma coisa? Você falou dos valores aqui, eu esqueci de falar dos paralímpicos.
Sim, paralímpicos e olímpicos, todos os atletas têm o mesmo...
Nessa mesma faixa que você falou.
As mesmas categorias e os mesmos números do Bolsa, né?
É isso aí. É isso aí. A gente está, infelizmente, chegando no finalzinho aqui do nosso segundo tempo. E para a gente já começar a se despedir e terminar esse programa com um gol de placa, melhor, com um arremesso de 3 pontos, né, que a gente tem aqui, eu queria que você contasse para a gente um momento especial seu, da sua carreira nesse mundo dos esportes. O que foi mais emocionante, que mais te tocou nessa sua vida esportiva?
Essa pergunta é sempre tão difícil, porque eu falo que o atleta ele vive de vários momentos, escolher um só é tão difícil, porque eu, enquanto uma mulher preta que nasceu pobre lá em São Luís do Maranhão, no estado mais pobre desse país, ter conseguido chegar ao alto rendimento foi fantástico. Então, quando eu vesti pela primeira vez A camisa da seleção brasileira foi, assim, um sonho realizado. Mas ter jogado um primeiro Jogos Olímpicos também foi um sonho. Ter chegado nos Estados Unidos no maior, na maior cultura do basquete desse mundo também foi. E também poder me aposentar jogando aqui uns Jogos Olímpicos dentro do meu país, no Rio, em 2016, também foi muito importante. Então, fica aí essas aí, porque escolher um só é um pouco difícil.
Ô, Lucimara, você não é atleta, mas você já tá craque aí na defesa das mulheres. Deixa, então, um recado, uma mensagem para os homens, né? Afinal, eles também têm que participar dessa inclusão, dessa luta, dessa antiviolência.
Primeiro, acho que levem as suas esposas, suas mães, suas filhas, incentivem as suas filhas, as meninas, a praticar um esporte que elas quiserem. É, a gente tem exemplo do nosso lado. É, mas, acima de tudo, uma palavra que eu gostaria que os homens e todas nós carregássemos com a gente é o respeito.
E a gente está terminando por aqui, mas até a chegada dos Jogos Olímpicos nós teremos outros episódios para atualizar você das últimas ações do governo para ajudar os atletas brasileiros a terem um bom desempenho lá em Paris. Continue ligado no Me Conta Brasil, aqui do canal da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal. Toda semana a gente está aqui com um assunto novo, mas não é só esporte. Tem educação, tem saúde, cultura, habitação. Tem muita coisa boa que o governo vem fazendo para você e para todos nós chegarmos a um país mais unido e vitorioso. Conto com você. Até lá!